As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O ninho de vespa asiática, já de dimensões consideráveis, foi removido com sucesso na localidade de Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Braquinha. Como mandam as regras de segurança, o procedimento esteve a cargo de uma entidade certificada em estreita articulação com os bombeiros voluntários de Vila Nova da Braquinha e o Gabinete Técnico Florestal da Autarquia, num processo que durou cerca de 3 horas, sendo que a remoção propriamente dita foi feita já com a noite em curso. A vespa asiática, uma espécie invasora e que pode ser muito perigosa para os humanos, está a estender-se por uma vasta área do Médio Tejo, sendo que os concelhos de Tomar, Orém, Mação ou Vila Nova da Barquinha aparecem neste particular como os mais procurados por este inseto. A indicação foi avançada à ERTE por fonte oficial da Polícia Judiciária. Não houve indícios de crime no desaparecimento do cantor Zé do Pipo, de nome próprio Nuno Batista, de quem nada se sabe desde o dia 7 de novembro, à altura em que foi encontrado o seu automóvel estacionado nas imediações de uma ravina em Peniche, sendo que no interior do veículo estariam todos os seus documentos. Nesta fase, ainda por aquilo que a nossa redação apurou, as buscas marítimas foram suspensas. Mesmo assim, tudo aponta que o cantor tenha mesmo caído para o mar de forma intencional ou por acidente. Os últimos registros efetuados por Nuno Batista dizem respeito a operações bancárias e ainda a compras feitas numa farmácia.
Rádio F, a primeira a informar.
Os funcionários judiciais continuam a lutar pelo estatuto, pelo descongelamento das carreiras e ainda contra a falta de recursos humanos. O Tribunal de Tomar voltou a ser palco para mais uma ação de protesto, neste caso para mais uma greve parcial, onde os profissionais do setor voltaram dessa forma a fazer ouvir a sua voz para reivindicar condições que entendem como essenciais para o desempenho de funções e ainda para a sua condição de cidadãos. Recorde-se que esta greve parcial irá continuar-se até 31 de dezembro, o que tem levado ao adiamento de diversas diligências, ainda que a Direção-Geral da Administração da Justiça tenha decretado serviços mínimos, uma medida que já mereceu forte oposição do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que a considerou como ilegal. A ERTE marcou presença no protesto, levado a cabo no Tribunal de Tomar, onde falou com Ana Paula Mateus, que garantiu que os funcionários judiciais trabalham por 2 ou por 3 e que fazem muito trabalho fora de horas, sem receber qualquer remuneração por esses extras.
Em causa, muitas coisas. Uma delas é entrar novamente na negociação com o nosso estatuto, queremos o nosso estatuto, e além do estatuto temos muitas outras coisas, grau de complexidade 3, os descongelamentos das carreiras, as progressões, os escalões, a falta de funcionários, ou seja, nós trabalhamos por 2 ou 3 funcionários, ficamos fora de horas, não somos remunerados por tal. Trabalhamos por vontade, por gosto, muitos de nós é porque gostam, mas assim já não dá mais. Temos que ter compreensão, tanto da parte da nossa ministra como dos magistrados, mas essencialmente o nosso estatuto, queremos ver o nosso estatuto novamente, as negociações e alterado e com as condições de vida a que nós temos direito.
O Ministério não tem sido sensível, de facto, às vossas reivindicações?
Não tem sido, por isso nós partimos para a greve parcial que está a ocorrer até dia 31 de dezembro. Temos as nossas greves que estão a ser efetuadas por comarcas também. Temos dias específicos cada comarca para fazer um dia de greve geral. Fizemos uma vigília junto da Assembleia da República quando da Ministra não mostrou frutos. Aliás, a única coisa que conseguimos foi que nos agendasse uma reunião, mas não se prevê que venha daí alguma coisa de novo. Nós lutamos e temos manifestado ao longo do país fortes adesões e como as notícias têm vindo a ser divulgadas, muitos tribunais encerrados.
4 meses depois da inauguração das renovadas instalações, o canil Gatil de Tomar está praticamente esgotado no que à sua capacidade diz respeito. A indicação é confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que refere que a lei que entrou em vigor em setembro último e que proíbe o abate de animais como forma de controle da população, está a fazer com que o município de Tomar, assim como todos os outros, tenha enormes dificuldades de gestão. O canil Gatil foi alvo de uma remodelação que resultou de um investimento de 100 mil euros, mas a lotação está assim praticamente esgotada, apesar das sucessivas campanhas de adoções que têm sido levadas a cabo pela autarquia, em parceria com a APAT, de referir ainda que em breve será aberto procedimento para a contratação de um veterinário municipal profissional que irá substituir Maria Cândida Sapaz, cujo desempenho de funções terá ficado aquém das expectativas da Câmara.
A lei, como atualmente existe e que entrou em vigor em setembro, o que faz é que nenhum município tenha capacidade, nenhum. E nós, o município de Tomar, relembro, fizemos um investimento avultado do nosso orçamento municipal, portanto não houve nenhum financiamento de qualquer espécie para esse fim. Houve depois a possibilidade até de um financiamento, mas quer dizer, as normas eram de tal forma intransigentes para poder ir buscar uma hipótese de 5 mil euros para uma coisa que era quase impossível de conseguirmos candidatar, que nós optámos por depois já nem candidatar, até porque já tínhamos a obra feita. Portanto, nós fizemos um investimento de 100 mil euros na ampliação do nosso canil intermunicipal. Eu tenho que continuar a chamar-lhe intermunicipal, porque para todos os efeitos e formalmente Ferreira dos Ezes continua a fazer parte também do nosso canil. Mas a verdade é que, poucos meses volvidos, ele já está praticamente esgotado novamente. Ainda temos algum espaço, mas ele, até porque, obviamente, felizmente, alguns animais vão saindo por via das adoções, mas, efetivamente, não há edifício, não há canil ou gatilho que aguente a lei como ela está colocada. E eu, pessoalmente, sou muito defensor dos animais, e sou mesmo, mas tem que haver bom senso, porque a verdade é que isto traz enorme dispêndio para o erário público. Nós, se os animais não forem, um cão que entra no canil, se ninguém o adotar, ele pode lá estar 10 anos. Portanto, com tudo o que isso implica, 10 anos, até o cão, até mais, não é? Com tudo o que isso implica para o erário público, porque é o município, ou os municípios, que pagam a alimentação, o pessoal, naturalmente, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a limpeza, etc. E também depois esta questão específica das esterilizações. Como sabemos, as esterilizações não são nada baratas, ainda por cima as ordens profissionais fazem assim umas coisas tabuladas para que depois ninguém possa, enfim, mesmo que localmente poder, e até em escala, fazer algumas coisas assim abaixo do preço. Enfim, a verdade é que os veterinários têm os preços tabulados e, portanto, uma esterilização de um pequeno animal vai, no mínimo, para a casa dos 100 euros. Mas é no mínimo. Nós temos animais até de grande porte também no nosso canil. E, portanto, estamos a falar de uns milhares de euros que nós já começámos, efetivamente, a fazer, mas ainda de forma muito incipiente, até porque temos problemas a montante. Todos sabem, não quero entrar muito nessa via publicamente, mas todos sabem que há uma questão relativamente aos recursos humanos, ou ao recurso humano, tanto de há vários meses, de há muitos anos. Nós, entretanto, enfim, perdemos a capacidade de tolerância e tomámos outras medidas e, portanto, na prática, há vários meses que estamos sem veterinário ou veterinária municipal e temos um procedimento que há de sair brevemente para contratação a termo de um ou de uma profissional para esta área, até porque, mesmo que não existisse este problema ou os outros problemas, a nossa veterinária recusava-se a fazer esterilizações, o que, em verdade seja dita, é, daquilo que me apercebo, o panorama mais ou menos nacional. A generalidade dos veterinários municipais, daquilo que me tenha percebido e destas reuniões que também temos tido até aqui no âmbito do Médio Tejo para estas tomadas de posição conjunta, portanto, a generalidade dos veterinários municipais recusa-se, portanto, a fazer as esterilizações por vários motivos que também não interessam aqui muito não escalpelizar.
O Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria deduziu acusação contra um homem com 42 anos de idade e com residência em Leiria, imputando-lhe a prática de roubo agravado na forma consumada. Refere a Procuradoria que na acusação fez constar que no dia 27 de março de 2018, pelas 20h40, o arguído, com um gorro preto na cabeça e usando luvas, entrou na loja do posto de abastecimento de combustíveis da Repsol de Leiria, munido de uma faca e apontando-a ao corpo da funcionária que ali estava, exigindo-lhe que entregasse o dinheiro que estava na caixa registadora, no montante de 400 euros. Mas consignou que no dia 15 de junho do mesmo ano, pelas 21 horas, o mesmo indivíduo, com um boné branco na cabeça, com lenço preto a cobrir a boca e o nariz e usando luvas pretas, voltou ao mesmo local, desta feita acompanhado por uma chave de fendas, ameaçando a funcionária que lhe entregou 500 euros euros por temer pela sua integridade física. Perante estes factos, o homem foi sujeito a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Sela, Alcobaça, distrito de Leiria, por cultivo e tráfico de estupefacientes. No âmbito de uma investigação por furto nas instalações de uma associação recreativa, os militares encetaram diligências que permitiram identificar o suspeito. Na sequência dessas ações, com saliência para uma busca domiciliária, registro para a recuperação de material furtado, nomeadamente colunas e um sistema de som. Nesta busca, os militares encontraram ainda 1.532 doses de folhas de cannabis, 105 de AX e um telemóvel. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Os estúdios da ERTS receberam a 7ª edição do Tomar Turismo, onde o tema em análise se centrou na indústria 4.0, ou uma quarta revolução industrial, e o desenvolvimento digital do turismo. Foi, como referido, o 7º episódio de um ciclo de 10 deste Tomar Turismo, iniciativa do âmbito do projeto MoveTour, Turismo e Cultura com e para a Sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Como convidados, registro para a presença de Nuno Madeira e Luís Oliveira, professores no Instituto Politécnico de Tomar e investigadores do projeto MoveTour. E foi Nuno Madeira que começou por explicar o que é a indústria 4.0.
Como o próprio nome indica, 4. Isto é, houve 3 revoluções anterior a esta. Não importa então enquadrar porque é que se chama a esta revolução a 4ª revolução industrial. A primeira iniciou-se em 1783, e foi a criação de linhas de produção, a revolução baseada na água, vapor, transportes e equipamento mecânico de produção. A segunda, em 1870, teve a ver com a eletrificação, automação, baseada na iluminação, eletricidade, produção em massa e divisão do trabalho. A terceira, em 1969, teve a ver com a miniaturização, globalização baseada em sistemas embebidos, semicondutores, computadores, tecnologias de informação e aumento do comércio. Eu paro já aqui para dizer que pode haver a tentação de dizer que a 4ª Revolução Industrial tem a ver com tecnologia e com computadores, mas não. Portanto, isto foi exatamente na 3ª Revolução Industrial. A 4ª Revolução Industrial tem muito a ver com a fabricação cognitiva, sistemas ciberfísicos, sensores, internet das coisas, big data, isto é, ter dados e a partir daí fazer análise preditiva, robôs e impressão 3D. Se eu puder resumir isso, diria, a primeira revolução teve a ver com o vapor, a segunda com a eletricidade, a terceira computação e agora esta tem a ver com a inteligência. Sistemas inteligentes e, muito mais importante do que os sistemas inteligentes, pessoas inteligentes, porque nós temos agora meios para disseminar conhecimento de forma muito mais eficiente.
Luís Oliveira, por sua vez, começou por dizer que o mundo é cada vez mais global, alertando que Portugal, e neste caso o Tomar, têm de saber aproveitar oportunidades.
Eu não sei se nós apanhamos a boleia, mas que o mundo é o mundo mais global, disso não há neste momento a mínima dúvida. Os meios de disseminar conhecimento e de comunicarmos estão a um nível que nunca estiveram, o que também nos coloca, nos pode colocar num pelotão também da frente, ou seja, como país pequeno, mas com uma formação técnica bastante, bastante sólida, e isso é reconhecido por, em todo lado, os nossos engenheiros são bastante reconhecidos. Eu julgo que esta é uma oportunidade que não devemos de perder. Portanto, a indústria 4.0 é um chavão que foi proposto pelo governo alemão. E é uma umbrella, portanto acaba por ser um chapéu de chuva onde estão aqueles 4 pilares que o professor de Madeira acabou de referir, e que é o nome, é o agregador. Portanto, com isto, o que é que eu quero dizer? Portanto, relativamente ao facto de nós estarmos como país, não acho de todo que a gente tenha que seja um país ou que seja um conjunto de que a gente acabe por ir a reboque de alguém, ou seja, por exemplo, de um país como o governo alemão. E é uma oportunidade que não devemos perder e que é transversal a todas as nossas áreas.
A empresa fitofarmacêutica CAN10, Portugal, prepara-se para investir em Vila de Rei, sendo que a aquisição de um lote na zona industrial do Souto e o arrendamento com a opção de compra do antigo lote da Fruta in Natura foi aprovado por unanimidade pelo Executivo Camarário. O investimento inicial será assim a aquisição do lote 1 da zona industrial do Souto, com 4,5 hectares pelo valor de 1 cêntimo por cada 2 metros quadrados. E o arrendamento, com a opção de compra do lote 1 da zona industrial do Carrascal, antigo edifício da Fruta in Natura, pelo valor de 374 mil euros, descontando os valores das rendas, num prazo de 4 anos. A concretização deste investimento, da CAN 10, Portugal, em Vila de Rei, aguarda agora apenas a aprovação do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Com sede em Alcabidez, Cascais, a CAN 10, Portugal, pretende instalar em Vila de Rei uma unidade de transformação e assim que a lei portuguesa ao permitir de produção de produtos fitofarmacêuticos com base em medical cannabis sativa. As necessidades de mão de obra irão atingir, num prazo máximo de 4 anos, os 100 trabalhadores, sendo que, dadas as exigências técnicas, a maioria serão qualificados com título académico superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo para quem frequente o ensino superior e seja residente no Conselho de Ferreira do Zêzere. Os interessados devem efetivar a sua inscrição até 31 de dezembro, sendo que estão em causa 16 bolsas de estudo, metade das quais de 50% do valor do indexante dos apoios sociais de 214,45 euros, para além de outras 8 de 20% de 85,78 euros. O edital municipal já publicou todas as informações respeitantes à abertura do concurso, referindo então que se podem candidatar os estudantes residentes no concelho que ingressem e frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições de candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio Air, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, vamos reflorestar Tomar. Este foi o projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2018, que ambiciona realizar ações de sensibilização, bem como a reflorestação das áreas afetadas pelos fogos de 2017, que tanto afetaram o nosso concelho. Os autores deste projeto são dois, David Sousa, da Juventude Socialista de Tomar, e a Catarina Ferreira, da Juventude Social Democrata. Esta proposta conjunta foi uma agradável surpresa, pois partiu de ambas as juventudes, que costumam estar sentadas em lados opostos, mas que apresentaram individualmente a mesma ideia, e estamos a dizer que foi um enorme gosto com que recebemos a notícia dos serviços da Câmara Municipal de Tomar, que nos comunicaram que a JST tinha apresentado uma proposta semelhante, propondo-nos que coligássemos ambas numa e ao que obviamente e prontamente aceitámos. Na nossa ótica, e permitam-me que fale em nome da Juventude Socialista de Tomar, a política faz-se de pessoas para pessoas baseada em valores e no acrescento de medidas que sejam benéficas para os nossos concidadãos. Na JS prezamos a convivência pacífica com todas as juventudes partidárias, pois é a nossa máxima trabalharmos no que consideramos melhor para Tomar e para os tomarenses. E é para isto que trabalhamos. Aliás, a prova disto mesmo é esta proposta conjunta entre as duas juventudes partidárias que propuseram a mesma ideia para a implementação do Orçamento Participativo Jovem de Tomar e conjuntamente conseguiram chegar ao almejado primeiro lugar. Deixar aqui uma ressalva, pois também não podia deixar de congratular todos aqueles que apresentaram propostas, frisando a sua participação ativa com o seu contributo para aspectos que consideram oportunos para melhorar esta nossa tão estimada cidade. Importa também notar que este mecanismo, o Orçamento Participativo Jovem, concede a oportunidade aos mais novos de refletirem sobre o seu papel enquanto cidadãos no município, refletindo o desenvolvimento de determinadas competências, assim como o seu sentido crítico sobre o mundo que os rodeia. A expectativa é, obviamente, a de contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs mais vigilantes e atuantes nos contextos em que vivem, aprofundando as noções e as práticas de cidadania de forma a construir uma sociedade mais justa e mais democrática. Em suma, deixo a nota que integra o edital 121-2008 e apelo a que passem a mensagem a todos aqueles que tenham terrenos que foram afetados pelos incêndios de 2017 nas freguesias de São Pedro, Carregueiros, Sabacheira ou Serra Junceira, que podem candidatar-se gratuitamente a este projeto e darem aos seus terrenos uma nova vida. Basta para isso dirigirem-se à junta de freguesia em questão e formalizar a candidatura através do preenchimento do impresso disponibilizado e juntar a cópia da caderneta predial. As candidaturas estão a decorrer e terminam no próximo dia 30 de novembro.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.